a maior escalada da guerra na Ucrânia desde a invasão russa em 24 de fevereiro, que abriu uma nova fase do conflito. Uma fase que começa com um presidente acuado, convocando centenas de milhares de militares da reserva e proferindo uma contundente ameaça nuclear. Uma ameaça que deixa o mundo todo em alerta. Eu sou Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 21 de setembro de 2022, dia em que Vladimir Putin anunciou a convocação de 300 mil militares da reserva para lutar na guerra na Ucrânia e fez duras ameaças de destruição. O presidente da Rússia gravou um discurso que foi transmitido em rede nacional pela TV do país. Na rara aparição, ele disse que vai fazer o que chamou de uma mobilização parcial na Ucrânia. Disse que a Rússia pode usar suas armas nucleares no conflito. E disse também que isso não é um blefe, como a gente escuta agora.
Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать.
Ele está dizendo também que o Ocidente está fazendo uma chantagem nuclear contra os russos e que o país possui vários meios de provocar destruição, alguns deles mais modernos que os da OTAN, a Aliança Militar Ocidental. No discurso, Putin disse que as medidas estavam sendo tomadas por culpa do Ocidente, que, segundo ele, quer a destruição da Rússia e do seu povo. Ele afirmou que, para proteger seu país, vai usar todos os meios disponíveis.
A mensagem oficial do governo russo até esse discurso era de que a chamada Operação Especial Militar, que é a como a Rússia se refere à guerra na Ucrânia, estava correndo exatamente como planejada. A declaração de Putin muda isso. O anúncio do líder russo foi interpretado por analistas como uma admissão de que as coisas na Ucrânia não estão indo como ele esperava.
As forças ucranianas recentemente reconquistaram territórios que estavam sob domínio russo. No dia 13 de setembro, o governo do presidente Volodymyr Zelensky anunciou que retomou o controle de territórios na região de Kharkiv, que é a segunda maior cidade do país. A Ucrânia disse ter recuperado, desde o início de setembro, cerca de 6 mil quilômetros do território, entre eles alguns locais estratégicos. Tropas russas recuaram e se reagruparam na região do Donbás, ao leste. A movimentação representa uma virada no conflito e tem colocado a Rússia, que até então atacava, em posição de defesa.
Nessa fase de contraofensiva começou uma nova dinâmica, com a Ucrânia atacando e avançando sobre territórios que auxiliavam, por exemplo, a logística russa, como a cidade de Izium, que possui uma importante malha ferroviária por onde era feito o abastecimento de suprimentos russos. Essa perda de território e recuo das forças da Rússia antecederam o discurso dessa quarta de Putin.
A declaração do presidente russo foi feita um dia depois que a Câmara Baixa do Parlamento do país aprovou alterações no Código Penal que criminalizam a deserção durante períodos de lei marcial, conflito armado ou mobilização, que é o que Putin decretou com o discurso dessa quarta-feira. Quem violar essa lei pode ficar preso de 5 a 10 anos.
Também na terça, o governo russo anunciou que pretendia fazer referendos sobre a anexação de 4 regiões ucranianas: Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia. Essas consultas têm previsão para começar na sexta e terminar no dia 27. Luhansk e Donetsk ficam na região de Donbás, ao leste, que é controlada por grupos pró-Rússia desde 2014. Já Kherson, ao sul, foi a primeira grande cidade ucraniana a ser conquistada pelas forças armadas russas na invasão. Zaporizhia é o local que abriga a maior usina nuclear da Europa e que a Rússia atacou na primeira semana do conflito.
Essa tentativa dos russos de acelerar o processo de consolidação do controle sobre os territórios já conquistados também é resultado da contraofensiva ucraniana. Nessas 4 áreas onde os referendos vão acontecer, já foram adotados passaportes, sistemas fiscais, moeda, códigos telefônicos e sinais de TV russos. Todas as pessoas com mais de 18 anos poderão participar das consultas.
O chanceler russo Sergei Lavrov declarou em uma entrevista a um canal estatal que a iminente realização dos referendos confirma que esses territórios querem guiar o próprio futuro. Já o governo ucraniano segue firme em suas intenções de recuperar as áreas ocupadas pelos russos. O chanceler da Ucrânia, Dmytro Kuleba, escreveu no Twitter que, abre aspas, a Rússia é e continua a ser uma agressora que ocupa ilegalmente partes do território ucraniano. A Ucrânia tem todo o direito de liderar seus territórios e continuará a fazê-lo. Fecha aspas.
Líderes ocidentais chamaram a realização dos referendos de farsa, porque quem vai contar os votos e conduzir todo o processo são os russos. Essas consultas públicas, segundo especialistas, podem levar a uma escalada ainda maior do conflito, já que quando a Ucrânia tentar reaver territórios declarados russos, vai acabar chancelando o discurso de Putin de que a Rússia está sob ataque. Juntando o anúncio da realização dessas consultas com o discurso dessa quarta, Putin pode estar dizendo que se vocês tentarem retomar esses territórios que são nossos, nós vamos responder com força nuclear.
O discurso de Putin provocou reações na Rússia, principalmente porque ele escalou 300 mil pessoas, uma boa parte delas jovens, para ir para a guerra. De acordo com o jornal inglês The Guardian, as buscas na internet que mais cresceram na Rússia nessa quarta foram como evitar o alistamento e como quebrar o próprio braço.
Além disso, protestos emergiram pelo país depois do pronunciamento do presidente. As manifestações, no entanto, tiveram pouca adesão. Isso porque muitos que se manifestaram contra a guerra no início do conflito agora estão presos ou exilados. Nessa quarta, muitos russos também tentaram sair do país. A saída por terra ficou mais restrita agora, porque 4 das 5 nações europeias que fazem fronteira com a Rússia, como Polônia e Lituânia, tinham anunciado na segunda-feira que não vão mais ceder vistos de turismo ou negócios para cidadãos russos. Com isso, passagens aéreas para países como a Turquia e os Emirados Árabes Unidos esgotaram rapidamente.
No resto do mundo, foi a parte da ameaça nuclear do discurso de Putin que mais chamou a atenção. E talvez tenha isolado o presidente russo ainda mais. Todos os líderes mundiais que discursaram na Assembleia Geral das Nações Unidas reprovaram as ações de Putin e pediram um cessar-fogo. Alguns fizeram críticas severas ao presidente da Rússia, como o americano Joe Biden.
Putin claims he had to act because Russia was threatened. But no one threatened Russia. And no one other than Russia sought conflict.
Você ouviu o presidente americano falando na sede da ONU em Nova York nessa quarta. Ele está respondendo o discurso de Putin, dizendo que ninguém ameaçou a Rússia, ao contrário do que o líder russo diz, que ninguém além da Rússia buscou um conflito. Ele também devolveu ameaças, dizendo que as nações não podem exercer ambições imperiais sem enfrentar as consequências disso, e disse que, abre aspas, uma guerra nuclear não pode ser vencida e não deve jamais ser lutada. Fecha aspas. Biden tinha dito no sábado que, caso Putin usasse armas não convencionais ou nucleares, os Estados Unidos responderiam aos ataques.
O porta-voz da União Europeia, Peter Stano, afirmou que o bloco já se reuniu para discutir os desdobramentos da guerra. Ele também chamou o discurso de Putin de perigosíssima aposta nuclear. Embora não se envolvam diretamente no conflito, os Estados Unidos e os seus aliados europeus vêm desde o início da guerra fornecendo dinheiro e armamentos para ajudar os ucranianos no combate contra os russos.
O Mykhailo Podolyak, um dos conselheiros do presidente ucraniano, disse à agência de notícias Reuters, depois do pronunciamento de Putin, que a guerra não está indo de acordo com o cenário previsto pela Rússia, e que essa mobilização parece mais uma tentativa de justificar o próprio fracasso. Podolyak também disse que o anúncio dessa quarta era previsível. Já o presidente ucraniano, Zelensky, disse em entrevista ao jornal alemão Bild que não acredita que o mundo vai permitir que a Rússia use armas nucleares.
A ameaça nuclear de Putin feita nessa quarta não é a primeira. Desde a decisão do presidente russo de ordenar a invasão da Ucrânia em fevereiro, a tensão nuclear com os Estados Unidos e os demais rivais da OTAN foi elevada aos níveis da Guerra Fria. Em março, o Dmitry Peskov, que é porta-voz do governo russo, disse que o país não descartava o uso de armas nucleares em caso do que ele chamou de ameaça existencial. E poucos dias depois do início da guerra, o presidente russo Vladimir Putin emitiu uma ordem ao comando militar para que as forças nucleares ficassem em estado de alerta especial.
No dia 1 de agosto, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o mundo está a um erro de cálculo da devastação do planeta por uma guerra nuclear. Ele também ressaltou que o risco de um embate nuclear hoje não era visto desde o apogeu da Guerra Fria.
Além da ameaça nuclear, o Putin fez nessa quarta a primeira convocação em massa de reservistas russos desde a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Com isso, muitos analistas consideraram que o discurso de Putin demonstrou o desespero de um líder encurralado, que precisa tentar conter o colapso militar enquanto a contraofensiva ucraniana avança. O desespero, no entanto, é classificado pelos especialistas como perigoso e sem precedentes.
O Andrei Baklitsky, que é pesquisador sênior do Programa de Armas de Destruição em Massa do Instituto das Nações Unidas para a Pesquisa de Desarmamento, questionou numa entrevista ao jornal The Guardian o que significaria se a Ucrânia retomasse o território que a Rússia considera seu e Putin não usasse armas nucleares em resposta. Segundo Baklitsky, o discurso dessa quarta, abre aspas, vindo da pessoa que tem o único poder de decisão sobre as armas nucleares russas, tem que ser levado a sério, fecha aspas.
Embora o arsenal nuclear de um país seja considerado segredo de Estado, o Centro de Estudos Federação Americana de Cientistas estima que a Rússia sozinha tenha cerca de 6 mil ogivas nucleares. Toda a OTAN, aí juntando nações como Estados Unidos, França e Reino Unido, teria menos do que isso, segundo a rede britânica BBC. Isso significa que a Rússia tem o maior arsenal atômico do mundo.
A minissérie Uma Crise Chamada Brasil, do podcast Politiquês, chegou nessa quarta-feira ao seu nono e penúltimo episódio, que é sobre as Forças Armadas. O Conrado Corsaletti, editor-chefe do Nexo e narrador da minissérie, está aqui para falar sobre isso. Conrado, esse é um debate muito premente sobre a participação de militares na política. Por que que isso importa para entender a situação do Brasil?
Olá, pessoal. Bom, as Forças Armadas brasileiras têm um longo histórico de intervenção na política nacional. Isso começa ainda lá na Proclamação da República, que na verdade foi um golpe militar. A gente resgata esse histórico no episódio para chegar à situação atual, que tem uma inédita presença militar na disputa do poder desde o fim da ditadura militar brasileira. Os nossos entrevistados explicam por que existe essa autoimagem entre os militares de que eles podem chegar para resolver coisas em momentos de crise. E eles explicam também as consequências disso, dessa interferência militar na política.
Existe uma discussão sobre o apoio das Forças Armadas, uma espécie de chancela, aos ataques que o presidente Jair Bolsonaro faz ao sistema eleitoral. Isso traz muita apreensão sobre o que pode acontecer caso o resultado das urnas não seja o desejado pelo governo na disputa de outubro. Qual é o real comprometimento dos militares, das tropas com o bolsonarismo?
As Forças Armadas têm o pessoal da ativa, que está no quartel, que está com farda, e o pessoal da reserva ou reformado, que é o pessoal que já não está na tropa ou não comanda mais tropa. Esses dois braços apoiaram o Bolsonaro para que ele chegasse ao Palácio do Planalto, direta ou indiretamente. Teve ações abertas públicas, como a pressão do Exército, por exemplo, sobre o Supremo para prender o ex-presidente Lula. Teve ações também nos bastidores, pressões, ameaças envolvendo militares e judiciário. Os militares também abraçaram o governo na pandemia de Covid-19, cedendo o general da ativa para ser ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello. No meio dessa crise toda, teve uma ala das Forças Armadas que passou a tentar se distanciar do bolsonarismo, tentar fazer ali uma espécie de rebranding, um reposicionamento de marca. Mas ainda tem muito militar que corrobora e chancela o governo, inclusive nessas investidas contra o sistema eleitoral. Então eu convido você, ouvinte, a ir lá e ouvir o episódio que se chama Política Armada, os militares no poder e a ameaça golpista. É só procurar pelo podcast Politiquês no seu tocador favorito e acessar a minissérie Uma Crise Chamada Brasil.
Obrigada, Conrado. O Politiquês está nos tocadores de podcast e está também no site do Nexo, nexojornal.com.br.
Um estudo da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em parceria com o Itaú Social e Unicef, mostrou como as crianças foram afetadas pela pandemia da Covid-19 em três esferas. O redator César Gaglione escreveu um texto sobre isso para Ponto Futuro, a editoria dedicada a pensar os próximos anos a partir de alguns temas, entre eles a infância. César, o que o estudo revela sobre o impacto da pandemia para as crianças brasileiras?
pobreza, insegurança alimentar, falta de acesso a serviços à saúde, educação e problemas no ambiente familiar podem impactar negativamente o processo do desenvolvimento infantil. O estudo mostrou que a pandemia da Covid-19 amplificou esses fatores de risco, gerando consequências imediatas e que podem continuar ocorrendo no médio e longo prazo. O estudo também ofereceu uma lista de princípios para gestores públicos e para a sociedade civil repensar a infância no Brasil e mudar esse cenário.
Você pode ler o texto do César no nexojornal.com.br/futuro.
Da nova aposta de Putin para combater a contraofensiva ucraniana, passando pela participação dos militares na política no Brasil e terminando com os impactos da pandemia para as crianças, durma com essa.
Um roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participações de Conrado Corsaletti, César Gaglione e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais. Até!